O programa a seguir está sendo reapresentado em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado. Com você, reportagem especial.
Em 6 de maio de 1826, foi realizada a primeira sessão do Senado Brasileiro. Acompanhe agora pela Rádio Senado a reportagem especial 180 anos do Senado Brasileiro, uma produção do jornalista Jefferson Del Moro. Nesse 6 de maio, o Senado comemora os 180 anos do início de suas atividades. No especial da Rádio Senado desse final de semana, você vai acompanhar um programa sobre o início dos trabalhos do Senado no Império em 1826, das sessões preparatórias à primeira sessão em 6 de maio daquele ano. Vamos abordar também o tema bicameralismo, ou a divisão do Parlamento em duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados. O que significa essa divisão e por que o Brasil optou por um parlamento dividido em duas câmaras?
O bicameralismo surgiu na Idade Média como uma forma de separar as classes sociais e dar alguma representação, inclusive aos mais pobres, normalmente, como acontecia na França com a Assembleia dos Notáveis e os Estados Gerais, e na Inglaterra com a Casa dos Lordes e a Câmara dos Comuns, a Câmara Alta era composta por nobres e clérigos indicados pelo próprio rei, enquanto as Câmaras Baixas representavam os artesãos, os camponeses e a burguesia, que num segundo momento se rebela e passa a ocupar as Câmaras Altas. Ainda nos primórdios do bicameralismo, nota-se uma divisão das câmaras como forma de um monarca ter um controle maior sobre as decisões do parlamento. Assim, a Câmara dos Lordes na Inglaterra e o Conselho dos Anciãos na França tinham os representantes indicados pelo rei, que escolhia entre aristocratas que partilhassem das suas ideias. Era uma espécie de contrapeso, de freio às decisões das câmaras baixas. Por outro lado, na Inglaterra, a Casa dos Lordes foi fundada como um conselho e, ao mesmo tempo, um freio ao poder do rei. As câmaras altas, aristocráticas e próximas do rei, exerciam uma forte influência sobre as câmaras baixas. Na Inglaterra, esta influência durou até o século XIX, com um intervalo no século XVII, época da Guerra Civil. Na França, o predomínio da Assembleia dos Notáveis era ainda maior, uma vez que os Estados Gerais não tinham poderes de autoconvocação e raramente eram convocados pelo rei. O embaixador francês no Brasil, Jean de Glignasty, explica o contexto da França quando o país optou pelo bicameralismo pleno, com as duas casas funcionando ao mesmo tempo.
O bicameralismo foi introduzido depois da, o que se chama na França, la terreur. Uma período sangrante da Revolução, onde a Câmara, que apoiou Robespierre e o que se chama Comité de Salut Public, a Câmara decidiu de cortar a cabeça de muita gente. E depois desse período sangrante da história da França, a Constituição de 1795 decidiu de introduzir um contrapeso a uma Câmara com gente jovem, entusiástica, mas talvez um pouquinho violenta. E por isso, o primeiro Senado se chamou Conselho dos Velhos, dos Anciãos.
Mais de 200 anos após a instituição do bicameralismo, o embaixador francês Jean de Glignasty afirma que a unificação da Europa tende a provocar uma discussão em torno da simplificação das instituições, o que pode significar a instituição do unicameralismo em países como a França. Mas o embaixador ressalta que esta discussão ainda vai longe.
Agora, claro que a questão do Senado não está discutida. Tem críticas sobre a idade de alguns senadores. Tem piadas, mas no fundo A gente sabe que a sabedoria do Senado está necessária ao país. Mas, claro que no longo prazo, a questão das instituições francesas deverá ser discutida, porque a construção europeia, a unificação da Europa, vai conduzir naturalmente a um tipo de simplificação das instituições. Mas isso vai ser no longo prazo. Agora, acho que os franceses são muito felizes com suas instituições.
Uma nova noção de bicameralismo surge com a independência dos Estados Unidos. Os fundadores da nação optaram por duas câmaras, mas rejeitaram o título de aristocrática para o Senado. Para evitar esta conotação, fizeram com que os senadores fossem eleitos, ainda que de maneira indireta, por colégios eleitorais compostos por deputados e senadores estaduais. O que eles queriam não era separar classes sociais, mas garantir o equilíbrio entre os estados. Por essa solução norte-americana, o bicameralismo é apontado como a solução parlamentar ideal para os países descentralizados, países que são formados por estados federados, com graus de autonomia maior ou menor conforme o país, mas ainda assim com vida própria em vários aspectos. Exemplos dessa descentralização são os Estados Unidos e o Brasil. O papel de promover o equilíbrio da federação de maneira que não haja a sobreposição dos estados maiores e mais ricos aos menores e mais pobres é uma das funções institucionais do Senado brasileiro. Por isso, a representação dos estados se faz de maneira igual dentro do Senado, com 3 senadores para cada. O mesmo ocorre nos Estados Unidos, onde cada estado tem 2 senadores. Portanto, cabe ao Senado a representação dos estados. A Câmara dos Deputados, por outro lado, representa o povo. Por isso, o número de deputados por estado varia conforme a população. Uma curiosidade dos Estados Unidos é que o bicameralismo não é apenas uma forma utilizada pelo Legislativo Nacional. Os estados também possuem uma Câmara de Representantes e um Senado cada, como explica o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, David Fleischer.
Esse conceito de bicameralismo foi adotado nos estados. Então, nos Estados Unidos, cada estado tem um senadinho e tem sua Câmara ou Assembleia de Representantes. O único estado que é uma exceção é o estado de Nebraska, que quando foi fundado no século XIX, de território virou estado, os constituintes de Nebraska resolveram fazer uma legislativa estadual unicameral. Até estados pequenininhos, como Havaí, como Rhode Island, Delaware, que são estados pequenininhos, também têm 2 câmaras.
O bicameralismo pode ser perfeito ou imperfeito. O primeiro caso se dá quando as duas câmaras têm poderes idênticos em determinadas funções e complementares em outras. Um exemplo de função complementar é o caso dos processos de impeachment, quando a Câmara Baixa faz a denúncia e a Alta transforma-se em Corte de Justiça para julgar o processo. Já o bicameralismo imperfeito ocorre quando as duas casas têm atribuições parcialmente diferentes. Nestes casos, uma das casas vai prevalecer sobre a outra. Há ainda tipos de bicameralismo conforme a função da Câmara Alta. O caso do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo, é o do bicameralismo federal, onde há, como já vimos, a função de equilíbrio entre os estados da federação. O mesmo tipo é visto na Austrália, na Índia, no Canadá, na Malásia, entre outros. O bicameralismo aristocrático é um modelo inglês, onde a Casa dos Lordes ainda é uma Câmara indicada, mas com poderes cada vez mais limitados. A terceira forma é a dos Estados Unitários, que é o caso da França, do Uruguai, da Itália, do Japão, entre outros. Nestes países, o Senado tem poderes para analisar e vetar as decisões da Câmara Baixa e ainda fazer um contrapeso entre as coletividades locais e o governo central. O senador uruguaio Juan Adolfo Singer questiona a necessidade de uma segunda Câmara em países pequenos e unitários como o Uruguai.
O regime bicameral pode ter sentido em um país como o Brasil, que é um estado federal grande. Pode ter sentido na Argentina, também é um estado federal grande. Pode ter sentido em México, mas em um país pequeno como o Uruguai, que não é um estado federal, sino um estado unitário, el tener 2 cámaras para mí no tiene mucho sentido.
A A regra comum coloca como principal alternativa ao bicameralismo o unicameralismo, ou seja, o parlamento com uma única câmara. Os defensores deste modelo afirmam que as funções revisoras da Câmara Alta podem muito bem ser exercidas por comissões parlamentares. Outras justificativas para a eliminação de uma câmara seria a redução de gastos e o fim da redundância nos trabalhos das duas casas. A dificuldade de convivência entre as duas câmaras levou a Nova Zelândia a eliminar o Senado em 1951 e a Dinamarca a seguir o mesmo caminho em 1953. No entanto, a maioria dos países adota o sistema bicameral. Os defensores do modelo afirmam que é importante uma revisão das leis por outra casa para que não sejam aprovadas leis mal discutidas, promovendo um equilíbrio nas discussões, além de preservar a unidade da federação. Embora o bicameralismo e o unicameralismo sejam as experiências predominantes, outras formas de divisão das câmaras foram tentadas por diversos países ao longo dos tempos. O tricameralismo, por exemplo, foi experimentado pela África do Sul com a Constituição de 1983, estabelecida pelo regime de segregação racial do Apartheid. Naquele caso, o Congresso foi dividido em três assembleias com representação baseada na questão étnica. A primeira delas era composta apenas pelos brancos, com 178 membros. Depois, aparecia a dos negros, com 85 eleitos. E, por fim, a Assembleia dos Asiáticos, com 45 membros. A designação das três assembleias gerou reclamações tanto de brancos como de negros. Os brancos reclamavam do fato de os negros terem representação. Os negros, por sua vez, reclamavam de pertencer a uma assembleia sem poderes e subordinada aos brancos. Esta divisão tricameral do parlamento sul-africano durou até o fim do Apartheid, em 1993. Hoje, os sul-africanos têm um parlamento bicameral, dividido em Assembleia Nacional e Conselho Nacional de Províncias. Na Escandinávia da Idade Média, o parlamento era tetracameral, ou seja, com quatro câmaras, uma de nobres, outra de clérigos, uma terceira com a burguesia e a quarta câmara que era dos camponeses. Este modelo foi mantido na Suécia e na Finlândia até 1866. Hoje, ambos são unicamerais, assim como a Noruega, a Dinamarca e a Islândia, que também integram a Escandinávia. No entanto, o caso mais extremo é o da antiga Iugoslávia. Naquele país, entre 1963 e 1974, o Legislativo Nacional foi pentacameral. Isso mesmo, eram cinco câmaras que opinavam sobre os diversos assuntos de interesse do país. Havia uma câmara principal com maior representatividade e que deliberava sobre todos os assuntos, e mais quatro câmaras menores e dedicadas a assuntos específicos: assuntos econômicos, instrução e da cultura, assuntos sociais e da saúde e, por fim, de assuntos políticos e organizacionais. A tramitação das propostas de leis teria que passar sempre por duas casas, a específica do assunto e a principal. O professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Paulo Kramer, entende que o bicameralismo é o melhor modelo para a formatação de um parlamento. Para ele, com duas casas, as decisões ficam mais confiáveis.
Eu acredito que a presença de duas, em vez de uma única casa legislativa, contribui para uma ponderação maior, mais acurada, das questões que estão sendo debatidas e que mais tarde se transformarão em leis, em políticas públicas, do que propriamente havendo uma única casa legislativa, que correria o risco de errar sozinha, sem ter contrapeso de outra casa revisora, por exemplo, que a levasse a pensar melhor sobre o que ela havia ponderado e decidido.
Este entendimento também esteve presente na criação do Senado brasileiro, ainda na época do Império. A origem do bicameralismo do Brasil traz uma mistura do conceito empregado na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Dos ingleses e dos franceses veio o fato de o Senado brasileiro ser uma casa de aristocratas, próximos do imperador e vitalícios, porém não hereditários, como na Inglaterra. Dos norte-americanos foi importada a noção de que o Senado seria uma espécie de assembleia de representantes das províncias e que os senadores seriam eleitos. Mas a decisão final sobre quem ocupava uma vaga na Câmara Alta caberia ao imperador, que escolheria entre listas tríplices, o que acabava tornando os senadores indicados, a exemplo da França e da Inglaterra. O senador José Sarney, que presidiu o Senado em 1995 e 96, destaca a influência do modelo norte-americano sobre a decisão de o Brasil ser um país bicameral. Influência esta, principalmente sobre os republicanos.
O modelo americano já vinha há muito tempo na cabeça dos políticos brasileiros. Nós vamos recordar que todos os republicanos, eles sempre se referiam ao modelo americano. Se referiam a que os Estados Unidos eram o país mais rico do mundo, porque era uma república. E dentro desse modelo republicano, americano, vamos dizer assim, é que se trouxe para o Brasil a instituição do Senado. Não o Senado do Império, isso um pouco mais no Senado republicano.
O professor de História da Universidade de Brasília, Estevão Rezende Martins, explica que Portugal não teve influência sobre a decisão do formato do Parlamento do Brasil à época da independência, uma vez que os portugueses tinham um parlamento unicameral, forma que mantém até hoje, ao contrário da maioria dos seus vizinhos no continente europeu.
Em Portugal nunca houve tradição de duas câmaras no nível nacional, sempre só uma. E obviamente, até formalmente ao menos, até o dia 6 de setembro de 1822, o Brasil era uma dependência portuguesa. Então, não passava eventualmente pela cabeça dos líderes políticos inventar uma representação duplicada. Até hoje, Portugal não tem Senado, tem só a Assembleia da República, na verdade. Enquanto que os seus países vizinhos, Grã-Bretanha, Bélgica, Holanda, França, Itália, Espanha, Alemanha, Áustria, têm duas câmaras.
O próprio professor Estevão coloca a noção do princípio federalista como uma das hipóteses mais prováveis para a fundação de um parlamento bicameral, mesmo o Brasil sendo ainda um estado unitário em 1826.
Digamos a hipótese mais verossímil é que o Brasil era grande demais e tinha uma organização territorial que não podia eventualmente ser representada adequadamente por uma Câmara única, pelo sistema de comunicação, transporte, modo eleitoral muito precário, e sobretudo naquela época. Então surgiu a ideia de que era necessário ter duas outras instituições políticas na gestão do Estado. Uma de cunho de representação territorial, que é o Senado, do qual se diz representar as corporações territoriais, à época se chamavam províncias, hoje se chamam estados, e uma instância administrativa, chamado Conselho de Estado. Então foi preciso que em 1824, nessa Constituição, se mantivesse uma versão de equilíbrio de poderes. E o Senado foi acrescentado rapidamente. E esse acréscimo levou a uma organização de representação territorial.
A inspiração francesa para a criação do Senado brasileiro é defendida pelo professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Vamiré Chacon. Ele afirma que a ideia de criar o Senado, e portanto um parlamento bicameral, vem da França restaurada pós-Napoleão.
A origem primordial do Senado brasileiro é francesa, porque se tratava de uma monarquia, e a França, após a derrota de Napoleão Bonaparte e Waterloo, resolveu tentar um regime político intermediário entre o autoritarismo de Napoleão e os radicalismos suicidas da Revolução Francesa. Então, o primeiro Senado brasileiro é de inspiração na França da Restauração. Isto é, um Senado vitalício, porém eletivo.
Outra tese defendida como modelo de inspiração para a criação do Senado brasileiro é a do professor Octaciano Nogueira, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Ele afirma que a influência principal foi a Câmara dos Lordes inglesa.
O Senado brasileiro, que surgiu no Império com a Constituição de 1824, é calcado exatamente no modelo inglês da Câmara dos Lordes inglesa, onde os mandatos eram vitalícios, como no Império no Brasil. Esse foi o nosso modelo, foi o modelo que nós adotamos.
A pesquisadora e professora do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, Mônica Dantas, também vê a influência inglesa mais presente na formação do Senado brasileiro.
Ele é muito mais baseado no que seria o modelo inglês, na Câmara dos Lordes. Portanto, ele não tinha a perspectiva de ser um local de peso, digamos, das diferentes unidades, das diferentes províncias. A segunda Câmara, no caso, ela era muito mais vista como um elemento de equilíbrio, de contrapeso das tendências políticas da primeira Câmara à Câmara dos Deputados. E justamente por isso, nesses modelos em que o Senado não é a representação das unidades, mas é o contrapeso da primeira Câmara, você tende a ter senadores, né, isso num modelo geral, com mais longa duração, no caso do Brasil, então, vitalício.
A representação, primeiro das províncias e depois dos estados, sempre esteve presente nas atribuições do Senado brasileiro. No entanto, no Império, o número de senadores por província variava conforme a população. Somente com a República, os estados passaram a ter o mesmo número de representantes no Senado, sem levar em conta a população de cada um. O senador José Sarney ressalta a importância do Senado na manutenção da unidade nacional durante o Império.
Os historiadores brasileiros, eles atribuem a unidade nacional, governabilidade durante o Império todo, foi devido a duas instituições que realmente foram importantes na consolidação do país, na consolidação das instituições nacionais. Uma era o Senado Vitalício, que para nós hoje pode parecer uma coisa assim muito estranha, mas naquele tempo ele dava uma noção de estabilidade, de continuidade dos pró-homens que vinham da independência e que colocavam a sua experiência, a sua respeitabilidade, a sua tradição a serviço do país. Então, e o outro era o poder moderador. Então se diz que essas duas instituições, uma exercida pelo imperador com poder moderador, no qual ele se servia de árbitro entre os partidos, ela foi muito importante para a unidade do país, a sobrevivência, a estabilidade.
O professor Vamiré Chacon também destaca o papel do Senado na manutenção da unidade nacional no que ele chama de Pacto das Elites. Ao contrário dos países vizinhos, todos republicanos, que viveram na instabilidade política durante o século XIX.
Veja-se o caso dos países vizinhos, Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia. Essas repúblicas vizinhas nossas viviam em guerras civis permanentes ou guerras entre si. O que garantiu a estabilidade institucional do Brasil, pelo menos no seu início, foi o Pacto de Elites, ao contrário das repúblicas vizinhas, que viram multiplicados os golpes de Estado, quase todos golpes militares, com presidentes efêmeros, alguns durando apenas meses.
Segundo Vamiré Chacon, este pacto aconteceu dentro do Senado e foi fundamental para a garantia da soberania de todo o território brasileiro, além de sua unidade sob o comando de Dom Pedro I nos primeiros anos e depois de Dom Pedro II, até a proclamação da República em 1889.
O que vigorava na monarquia brasileira e que deu estabilidade institucional ao Brasil era o Pacto de Elites. E o Pacto de Elites se situou desde o começo no Senado. Isto é, os políticos mais destacados, aqueles que tinham mais liderança, aqueles que tinham maior confiança junto ao imperador Dom Pedro I, foram escolhidos por ele como primeiros candidatos ao Senado brasileiro. A Constituição de 1824 já determinava a sua composição. Isto é, tinham de ser eleitos por lista tríplice e seriam vitalícios. Esse é que foi o segredo, essa é que foi a chave da estabilidade institucional da monarquia brasileira.
Com o bicameralismo instituído no Brasil, Dom Pedro I convocou as primeiras eleições após outorgar a Constituição em 25 de março de 1824. A Câmara dos Deputados teria então 100 deputados, divididos entre as províncias conforme a população. Já o Senado teria a metade do número de representantes da Câmara, como explica o professor Octaciano Nogueira.
Determinava a Constituição que o número de senadores seria a metade do número de deputados. Por que razão não era como hoje, que cada estado dá 3 senadores? Porque nós não éramos uma federação, éramos um estado unitário. Então, que critério os que elaboraram a Constituição puseram na carta outorgada? Que seria a metade do número de deputados. Um estado como o da Bahia, que desse 24 deputados, daria 12 senadores. Se o número fosse ímpar, dava a metade mais um. Se arredondava, e dava exatamente a metade.
O bicameralismo no Brasil, como vimos, foi uma decisão baseada em várias influências, desde as monarquias inglesa e francesa até a República dos Estados Unidos. Mas, acima de tudo, a decisão para um parlamento bicameral obedeceu também a uma vontade ou a necessidade de se manter a unidade do território nacional e de o imperador ter, próximo de si, uma casa com as grandes figuras da política do império indicadas por ele. Com as variações normais da passagem dos tempos, como a instituição da República, a introdução do princípio federativo na representação para o Senado e a noção de Casa do Povo para a Câmara dos Deputados, além da própria mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília em 1960, o parlamento bicameral já atravessou 180 anos de funcionamento no Brasil.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.